Ordena se nos a ver sobre a Mishnah, a primeira Mishnah do segundo capítulo do Pirkei Avot, que começa falando o Rebbe, Rabbi Yehuda Hanassi. Então, se nós vimos um pouco sobre quem era ele, de onde ele veio, quando ele nasceu. Então, vamos ver mais um pouquinho sobre a vida dele. O Rebbe tinha um contato muito grande com o imperador romano da época. Tem uma divergência aqui exatamente qual imperador, porque Agmará fala sempre como Antonino. Rebbe e Antonino. E tem dois Antoninos seguidos. Então, difícil saber qual deles é. Embora, tudo tende a dizer que é o segundo. Então, o primeiro Antonino que tinha naquela época, isso nós estamos falando há 1850 anos atrás. O primeiro chamava-se Antonino Pio, e o segundo chamava-se Marco Aurélio Antonino. Provavelmente era esse segundo Marco Aurélio Antonino, que tinha um grande contato com o Rebbe, por um simples fato que já vamos falar daqui a pouquinho. Na verdade, os dois eram muito próximos já desde que nasceram. Por quê? Porque o pai desse imperador, ou que seja o imperador anterior a ele, que não era o pai, decretou que era proibido fazer Brit Milá. E a Gemara conta como as mães, a mãe do Rebbe e a mãe do Antonino, eram amigas, tinham uma certa proximidade. E essa mãe do Antonino falou: o meu marido vai matar o seu filho se você quiser brincar nele, então vamos trocar os filhos. Eles trocaram de filho, ela levou para casa o Antonino, a mãe do Rebbe. E quando vieram lá bater na porta querendo ver o seu filho, ela mostrou que o filho não tinha brilho de fato, porque era o futuro imperador romano. E assim ela acabou salvando o seu filho, inclusive. Inclusive é um dos motivos pelo qual o Rebbe era chamado de Rabbeinu HaKadosh, falamos ontem. Ele era o sagrado porque a sua mãe se colocou em perigo para fazer Brit Milá no seu filho. Seus pais se colocaram em perigo para fazer Brit Milá no filho. Quando cresceram, esses dois eram muito, muito amigos. O Rebbe e o Antonino. O Antonino, e isso é uma das provas, provavelmente, que seja o Marco Aurélio, era um sujeito muito filósofo. E eles tinham muitas discussões que aparecem na Gemará. Na Sefer Sanhedrin, no último capítulo, a Gemará menciona uma série de discussões filosóficas entre o Rebbe e o Antonino. Quando que a alma entra no corpo, por exemplo? Como vai ser esse ato também? Tem algumas discussões lá entre Rebbe e Antonino. O Antonino era tão chegado assim no Rebbe, e ele, para algumas conquistas, foi para aquele lado de Israel. Ele fez um túnel por baixo, indo da tenda dele, no meio da fortificação romana, até a casa do Rebbe. E ele ia por dentro desse túnel para estudar com o Rebbe. Obviamente não podia se declarar assim, que vai estudar filosofia judaica, ia pegar muito mal para ele. Então ele ia por baixo, escondidinho, e ele estudava com o Rebbe. Não só isso, mas até algumas opiniões dizem que o Rebbe o Antonino acabou se convertendo, inclusive. Ele fez Brit Milá, não contou logicamente para os outros, e ele passou a ser um judeu. Na verdade, esse contato todo, curioso, para dizer, um livro de história não conta aqui. Sabino tinha um contato tão grande com o imperador romano. Primeiro que teve alguns que tiveram contato, não tão forte talvez como o Rebbe, mas teve vários que tiveram contato, pelo menos um contato diplomático com o imperador romano. O Rebbe tinha já um contato mesmo de amizade e de discussões filosóficas e tal. Não só isso, vai dizer, nunca ouvi falar que o imperador se converteu. Lógico, ele escondia isso. Isso é algo muito curioso em toda a nossa história. Nunca foi politicamente correto dizer que um judeu é o nosso imperador, o judeu é o nosso chefe, ou coisa assim. Nunca pegou bem. Nunca os povos quiseram assumir isso. Então, eventualmente, na época, mesmo que vazasse a informação, se a pessoa não tomasse cuidado, ou mesmo que era de uma forma aberta, nunca ficou registrado isso. Eles não faziam nenhuma questão de registrar esse tipo de coisa. Isso, por exemplo, você encontra na própria história romana. O imperador Nero. Dizem que em 68, alguma coisa assim, ele morreu. Outros dizem que no ano 68 ele enlouqueceu e desapareceu. A Gemara conta para nós o que aconteceu com ele. Tem toda uma história lá, não quero entrar agora nos detalhes, mas a Gemara conta que ele queria destruir Jerusalém. E ele jogou flecha e ele acabou vendo que a coisa era mesmo divina. E naquele momento ele se converteu também para o judaísmo. Lógico, dizer na época que o sujeito se converteu ao judaísmo é o mesmo que dizer que ele enlouqueceu. Ou, melhor dizer que ele morreu desaparecendo, imagina, o imperador romano virou judeu, como pode ser uma coisa dessa? Um outro fato interessante na história, devem ter um monte de casos, mas, por exemplo, alguém já ouviu falar que a Polônia teve um rei judeu? Ninguém ouviu falar. Pode pesquisar, se quiserem, pode entrar na internet. Já consta na internet isso. Você pode procurar. Você vai ver, eu não lembro agora exatamente quando foi, mas nas proximidades do século XVII, XVIII, alguma coisa assim, o rei polonês morreu e, pelas regras do país, alguém tinha que assumir no lugar dele, mas tinham que escolher um novo rei. Enquanto não escolhiam um novo rei, um sujeito que era judeu ficou comandando o país durante um tempo. Inclusive, na época já era muito difícil a situação para os judeus, com condes e coisa parecida. Ele arrumou a situação de muitos judeus na época, ajudou todo mundo. E depois ele acabou sendo forçado para poder abdicar e poder ter as eleições para o novo rei, poder escolher o novo rei. Ele acabou virando rei por um dia. Então ele gerenciou o país durante um bom tempo sem título de rei e um dia ele foi rei. Se você procurar um livro de história, dificilmente você vai encontrar isso. Porque também é uma vergonha para a Polônia ter um rei judeu. Então, voltando aqui para a nossa história, o Antoninus acabou se convertendo ao judaísmo. Ele tinha um contato tão bom e ele honrava tanto o Rebbe, que uma das vezes o Rebbe queria subir na cama e o Antoninus estava lá presente, ele se agachou no chão para o Rebbe pisar em cima dele para fazer ele de escada para subir na cama. E o Rebbe, então, na hora falou, não, escuta, pega leve, não pode fazer uma coisa dessa. Mesmo que você é um rei romano, não interessa, tem que respeitar o rei, não pode fazer uma coisa dessa. E naquele momento, Antoninus respondeu para o Rebbe, quem dera eu pudesse ser a sua cama no mundo vindouro. Então, de tanto que ele valorizava o Rebbe. Inclusive, sobre isso nós falamos que o Antoninus se converteu, conforme uma das opiniões, a Gemara diz que no futuro, quando o Mashiach chegar, quando vierem os convertidos, se vierem novos convertidos, quem vai comandar eles é o Antoninus. Assim diz o Rabi Elazar na Gemara. Não só isso, o Antoninus, de tanto respeito que ele tinha, ele também deu muito dinheiro para o Rebbe e deu muitas propriedades para o Rebbe, como consta na Gemara em alguns lugares. Inclusive, esse relacionamento está na paraxá da nossa semana. Nós vimos no Rashi, que a Torá fala quando a Rivka estava grávida, não sabia exatamente o que estava acontecendo, passava na frente de idolatria, queria sair, quando passava na frente da escola do Shem e do Ezer, também queria sair o nenê. E aí ela foi perguntar para o Shem, e o Shem então informou ela que ela tem dois povos dentro do ventre dela. E a Torá fala, Shemei Goyim, dois povos. Só que Goyim não está escrito como normalmente se escreve, Gimel Vav Yud Men, está escrito Gimel Yud Yud Men, e dá para ler Geim. Geim são pessoas importantes. Então dizem nossos sábios, inclusive quem fala isso é o aluno do Rebbe, dizem então o Rav, Antikre Goyim era Geim, não leia Goyim, leia de fato Geim, pessoas importantes. E quem são? Antoninos e Rebbe. O Rebbe saiu de Yaakov, e o Antonino saiu do Eitav, romano. E o quê? Se não faz como el shulchanam, não chazaret, não fichud, não tznon, não bimotachamá, não bimotachamim. Diz ele lá que jamais faltou, por exemplo, chrein, nabo, que são coisas que na época, para a região, eram coisas caras, principalmente dependendo da estação. Isso jamais faltou na mesa do Rebbe e do Antonino, e tão importantes que os dois eram. E ontem nós falamos também que, embora o Rebbe, antes de falecer, ele levantou os 10 dedos e falou, Deus, com os 10 dedos eu me ocupei da sua Torá e não tive proveito desse mundo nem com o dedinho. Você vai dizer que tinha toda essa riqueza e tanta coisa. Primeiro, quando ele ia receber a riqueza toda que o Antonino deu para ele, ele recusou. E o Antonino falou, não é para você. Você passa para os seus filhos e os seus filhos vão passar para os seus netos. Não é para você. Ele acabou aceitando e isso ficou de herança. E a comida que tinha na casa dele, lógico que ele comia para poder servir a sempre. E principalmente ele precisava de muita comida porque ele recebia muitas e muitas pessoas na sua casa. Então essa comida toda, essa fartura, não era para ele, ele não fazia questão de fartura, era de fato para os convidados que ele tinha. O Rebbe, por ser uma pessoa tão especial, a Gemara também louva ele, elogia ele pela memória que ele tinha, uma memória muito boa. E ainda aproveitando que ele viveu nessa época, ele era amigo do imperador romano, era uma época que teve paz, teve tranquilidade, ele qualquer coisa acertava com o amigão dele. Então foi uma época que deu uma tranquilidade. E o Rebbe sentiu que se eu não redigir a Torá oral, ela vai se perder. Ele já passou o povo por situações bem difíceis, destruição do templo, todos os decretos romanos em seguida, imperadores muito ruins. E de repente, finalmente, chega uma ilha que dá para respirar um pouco. O Rebbe falou, bom, até agora a Torá já está com seus problemas. As pessoas já não estão mais lembrando tudo muito bem, está começando a ficar difícil, poucos são os sábios que têm ainda a Torá na mão, nós precisamos dar um jeito nisso. E embora pela Torá não deveria se escrever a Torá oral, o Rebbe achou uma dica no versículo no Teilim, que de vez em quando é necessário profanar alguma coisa para poder guardar todo o resto. Então ele preferiu escrever a Torá oral e pelo menos tê-la. E ele então morava num lugar chamado Beit Shearim, uma cidade onde ele está enterrado até hoje. Beit Shearim, ele viveu lá praticamente a vida inteira. No final da vida, quando ele ficou doente, ele foi para um lugar que tinha um clima melhor em Sipori. Lá em Beit Shearim, então, ele aproveitou, que era uma época calma, e ele ajuntou muitos e muitos sábios da época em Beit Shearim, e lá ele falou, vamos colocar tudo no papel. Vamos discutir tudo que tem para discutir e colocar no papel. E ali, então, ele fez essa obra magnífica que nós temos até hoje, que é a Mishnah. De onde é o primeiro livro de Torá oral escrito, resumido. A forma dele escrever foi bem resumida, por isso teve que ter o Talmud depois para desenvolver isso. Mas, de qualquer forma, está tudo lá. Não só isso, o Rebbe também tem uma outra capacidade muito grande, única da época. O Rebbe era uma pessoa que entendia da língua do hebraico muito bem. Isso nós vemos na Gemara. Na Gemara consta, na Sefer Rosh Hashanah, que se não me engano tem mais algum lugar que aparece isso, onde os sábios têm uma dúvida se vem a ser determinada palavra. Não sabiam o que quer dizer. Para quem eles foram perguntar, não foram nem incomodar o Rebbe. Eles foram perguntar para a escrava do Rebbe. A escrava do Rebbe vivia na casa, hoje em dia não é comum. Tem muitas empregadas que vivem na casa que alguém fala Yiddish, acaba aprendendo um monte de palavras em Yiddish. Então ela vivia na casa do Rebbe, ela sabia um monte de palavras, tinha um vocabulário rico. Então iam para ela e perguntavam para ela se ela sabe dizer o que significa determinada palavra. E ela tinha esse conhecimento graças ao seu patrão, o Rebbe, que tinha um conhecimento muito vasto e um vocabulário muito bom. Então isso acabou também ajudando ele a ser o comandante para escrever a Mishnah. Tem mais um pouquinho, tem mais um capítulo da vida dele.